rápido resumo, gente. A gente falou 3 domingos sobre o Evangelho do Reino. E semana passada a gente falou sobre um outro tema. Então, uma recapitulação muito rápida. Eu vou falar em 3 partes. Primeiro, o reino de Deus é o domínio de Deus na nossa vida. Ele não é geográfico, ele não é político. Isso ficou bastante claro para nós numa dos estudos. Não tem a ver com alguém mandando, não tem a ver com lugar. E tipo, você fala assim, agora eu entrei no reino de Deus, porque eu saí de Curitiba e entrei em São José dos Pinhais. São José dos Pinhais é o reino de Deus. Então, deixa eu sair do reino de Deus, deixa eu entrar no reino de Deus. Deixa eu sair do reino de Deus, entrar no reino de Deus. Né? Posso soltar a música de valsa já. E a pessoa fica nessa situação de que acha que está, acha que não está, entrou, saiu. O reino de Deus não é geográfico. O reino de Deus também não é político. Não é porque alguém manda. Não é porque alguém submete a uma pessoa. O reino de Deus é o domínio de Deus na nossa vida. É o quanto dos valores do reino, é o quanto da vida, da vontade de Deus, quando você ora, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, está existindo na minha vida cotidianamente. O reino de Deus não está se manifestando no momento que a igreja se reúne, porque é um dos nossos pontos. O reino e a igreja não são iguais. É muito comum, como a gente falou, a gente dizer, ah, vou levar uma pessoa para a igreja pensando que eu estou levando para o reino. Não é bem assim, ou vice-versa. A igreja é a manifestação, é o agrupamento das pessoas que se submeteram ao reino, que tiveram uma resposta ao reino. O reino alcançou essas pessoas, desafiou essas pessoas, nós somos desafiados, nós cremos, respondemos apropriadamente ao reino, porque alguns rejeitam o reino. Nós respondemos pela graça de Deus ao reino, estamos conhecendo o reino, nós nos tornamos igreja quando cremos em Cristo, como somos batizados, como fazemos, passamos a fazer parte da igreja invisível de Deus. Não da igreja comunidade cristã ou da Vineyard, de muito menos, da igreja invisível de Deus, aqueles que foram chamados. O reino os alcançou, nós cremos, nós nos rendemos e hoje nos submetemos não só a Jesus o Salvador, mas Jesus o Senhor, o Rei do Reino. O reino de Deus é expressado perfeitamente na pessoa de Cristo. O reino de Deus também inaugurou em Cristo uma nova era. Vocês lembram? Nova era é uma palavra difícil, deixa eu mudar essa frase. É porque o pessoal vai começar a sair da igreja, né? Entrei no lugar errado. O cara vai falar de nova era, eu entrei na nova era. Vocês entraram na nova era. Viu? Enganei vocês por vários meses. E o segundo recado é que não dá pra sair depois que entra na nova era. Só é igual máfia. Né? Aqui é que nem máfia. Pra sair agora, só... Tem criança aqui, né? Não. Então deixa pra lá. O reino de Deus iniciou-se com Cristo. Cristo invadiu a presente era, a era que estava acontecendo 2000 anos atrás. Ele vem e invade. Esse é o termo correto. Invasão. A gente falou sobre isso. A gente tem a impressão, às vezes, que a oposição que está acontecendo é como se a igreja estivesse sofrendo a oposição, literalmente. Nós somos os pequeninos Tudo mal, o diabo, Satanás, os anjos caídos, ou seja, aquela confusão toda, todo mundo contra a igreja. O Evangelho diz que a igreja é que vai, e o inferno é que não vai conseguir prevalecer. Jesus invade a era. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, um pouco mais detalhe hoje. Então, o que eu queria chamar a atenção é esses 3 pontos. Não é geográfico, não é político. Igreja e reino não é a mesma coisa. Ela é gerada a partir do reino, ela expressa o reino, mas ela não é o reino. E esse outro ponto, Jesus invadiu a história, Jesus vai voltar. Nós vivemos nesse momento onde o reino de Deus já está aqui, instituído. Os evangelhos mostram muitas vezes o reino chegou, o reino está chegando, o reino chegará. É uma tensão que a gente vive, onde ainda já temos o reino, mas ainda não em sua plenitude. Tudo bem até aqui? Então tá bom. Então o que está acontecendo agora? O entendimento que muitas vezes a gente não tem, ou que muitas vezes a gente acaba não discutindo, é a questão dessa batalha que a gente está vivenciando nesse momento. Entre a vinda de Cristo e a volta dele, há uma guerra acontecendo. Eu estava pensando sobre isso, a gente aqui no Brasil, no Ocidente Brasil, não tem muito costume de guerra, a gente não sabe o que é isso. Quem de vocês já foi para a guerra? Quem de vocês pelo menos serviu o exército? Olha só, 3 pessoas. Onde é que vocês estavam, os outros? Né? Sessão depois aqui de confessar engodo do exército, né? Mentiram, fizeram aquelas historinhas para não cair no... Tá bom. Então é o seguinte, se tiver uma guerra, nós estamos perdidos, tá bom? Vamos resumir a história da guerra assim no Brasil. Nós temos 3 pessoas aqui, nenhum deles está em condição de ajudar em nada para começar essa conversa. Não sei o Lucas ali, mas eu, o Paulo, né, Paulo? Não. Então vocês estão perdidos. Bem, a nossa situação é complicada, na verdade. Mas o assunto da guerra em si, brincadeira à parte, né? Ele cria um contexto onde as pessoas entendem. O povo de Israel entendia sobre batalha, porque ele é um povo que tinha passado por muitas batalhas. O povo do Oriente, no mundo contemporâneo, entende muito. Muitos países vivem em guerra ainda hoje, experimentam guerras. Leia as notícias. Quando não é um, é outro. No mundo ocidental, vamos usar aqui 2 exemplos simples. Inglaterra e Estados Unidos, por exemplo. São 2 países que, apesar de estarem bem no Ocidente, têm experiência com a questão da guerra. Então, talvez para eles isso não seja uma linguagem tão complicada. Eu sinto que para nós, às vezes, é um pouco complicado falar em termos de batalha. Porque a única batalha que a gente já ouviu no meio da igreja, às vezes, é uma batalha espiritual confusa. Não é disso que eu quero falar. Eu quero falar sobre a batalha que o reino traz quando há um confronto entre o que Jesus veio fazer e é o contra-ataque que Jesus sofre. E é isso que nós vamos dar uma olhadinha aqui juntos, tá bom? Eu falei também na semana retrasada que se você for cuidadoso em olhar os evangelhos, especialmente Mateus, Marcos e Lucas, e a maioria das cartas de Paulo, você vai perceber que esse tema da guerra e da batalha está ali mencionado. Paulo fala muito na luta contra os inimigos de Deus, de uma perspectiva espiritual, nunca contra pessoas. Ele nunca fala sobre isso, ele fala do embate que está acontecendo espiritual. A gente não percebe isso. Eu mesmo, na minha, vamos dizer assim, educação, fui meio que treinado para desconsiderar um pouco esse lado. E a gente foca simplesmente, às vezes, na questão da salvação. Né? Deus está salvando as pessoas, esse é tema bíblico. Mas o outro lado da moeda é, há um confronto, há uma batalha acontecendo espiritual. Há uma luta acontecendo espiritual. Jesus disse, está consumado naquele momento na cruz, mas o que aconteceu antes e continua acontecendo depois na vida do dia a dia? Está consumado é algo que Jesus conquistou para nós. Mas os teólogos, os autores dizem que, apesar de estar tudo consumado, o Satanás, o inimigo da nossa vida, ele não se conforma com isso, ele não aceita essa derrota e ele continua investindo. Agora restrito, segundo as Escrituras, não tão mais liberado, né? Porque ele era o príncipe deste mundo, como Jesus mesmo disse, e ele agia conforme a vontade dele, e agora existe uma oposição. O reino chegou. Ataque contra ataque. Se você ler o primeiro capítulo de Marcos, ali você já vê Jesus começando o seu ministério. Jesus é batizado, Jesus recebe a capacitação do Espírito Santo. Mal ele se secou do batismo, ele já estava indo para o deserto. E no deserto começa um processo de disciplina, coisa que nós cristãos não gostamos muito. Mas desse processo de disciplina, orientado pelo Espírito Santo, em comunhão com o Espírito Santo, Jesus cresce, vamos dizer assim, no sentido de se fortalecer e de conhecer a vontade do Pai. E aí ele enfrenta diretamente o diabo em 3 provas, vamos dizer assim, e ele está capacitado então a vencer o diabo naquele momento com a palavra de Deus. O embate começa ali. Ele recebe, então Jesus invade, e o inimigo percebe que ali é um momento. Se você olhar bem para aquele pedaço do livro de Marcos, onde Jesus é tentado ali após os 40 dias, o que o diabo quis fazer era simplesmente acabar com a missão de Jesus no começo. Eu fico pensando quantas pessoas começaram bem na vida cristã e, por não discernir, foram interrompidas na sua caminhada, no seu ministério, no seu trabalho, porque não passaram bem pela prova como Jesus passou. O que o diabo quis fazer ali era facilitar, outra coisa muito interessante para nós, os atalhos que às vezes nós, como cristãos, às vezes líderes cristãos, tomam em nome do reino, para avançar o reino mais rapidamente. Jesus sofreu o mesmo tipo de prova. Olha, se ajoelha aqui, Jesus, vamos facilitar a coisa. Para que o senhor vai passar 3 anos? O diabo não sabia disso, tá, gente? Eu estou só... Aqui eu já li o evangelho, então eu já sei a história. Mas por que, que o senhor vai passar 3 anos sofrendo? Isso é só me ajoelhar, eu sou o dono desse mundo. O diabo não estava mentindo. O homem entregou para o diabo a autoridade nesse mundo, quando ele desobedeceu a Deus no Jardim do Éden. Deus tinha dado autoridade para nós, para a humanidade. O jardim era para nós administrarmos, mas nós preferimos seguir um outro caminho. E aí entrou no mundo a morte, o pecado, e assim foi tudo o que aconteceu. O diabo não estava mentindo, ele estava dizendo, olha, se você me ajoelhar, eu dou a você. O que o diabo queria, na verdade, era interromper o ministério de Jesus, porque ele reconhecia em Jesus quem Jesus era, antes mesmo de qualquer ser humano saber que Jesus era o Filho de Deus. A primeira pessoa a conhecer a Cristo, que coisa, né? Dessa maneira, foi o diabo. E aí, como ele não conseguiu, ele entrou no... setou o joguinho dele lá no diabo, modo guerra agora. Agora eu vou fazer o que eu puder para atrapalhar isso. Eu vou atacar diretamente, eu vou influenciar as pessoas, vou usar a cobiça das pessoas, vou usar a religiosidade das pessoas. E é isso que ele faz no nosso coração. Ele não consegue gerar em nós coisas, ele consegue usar aquilo que a gente faz, aquilo que a gente sente, a nossa ansiedade, a nossa distorção, aquilo de nós que ainda não foi tratado pelo Espírito Santo de Deus e que a gente acha que precisa fazer, que a gente precisa ser. E ele vem e ele sussurra mentiras no nosso coração, na nossa mente, para que a gente tome decisões baseadas nisso. Se você olhar o capítulo de Marcos, então, no capítulo 1, você vai ver que Jesus não se deixou abater por essa batalha na guerra maior, mas muito pelo contrário, a vingança de Jesus, aquele ataque do diabo, foi simplesmente dizer, o Espírito do Senhor está sobre mim, e eu estou aqui para trazer libertação aos cativos, libertar os cativos, curar os enfermos. E foi exatamente isso que ele começou a fazer em seguida. E ele entra na sinagoga, de novo já vem o embate, né? Aí a autoridade dele é reconhecida, uma pessoa dentro da própria comunidade acaba manifestando um espírito contrário, um espírito demoníaco, e Jesus tem que atuar naquele momento. A pessoa diz, o que você veio fazer aqui, filho de Deus? Isso aqui é nosso. Você veio atrapalhar o que a gente está fazendo. Jesus não se intimida com isso. A resposta dele é muito simples. É, seja livre, sai. Eu não tenho problema com isso. 1 João 3,8 diz assim, para isto o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. Se você nunca leu esse texto, ou se você tem dificuldade com esse tipo de tópico, junte-se a mim. Algumas vezes eu também tenho, mas está nas Escrituras. E está muito claro que Jesus veio para destruir as obras do diabo. Cabe a nós, como seus discípulos, começarmos a discernir quais são essas obras. Na sua vida, eu na minha vida, na nossa vida, no mundo. Quais são as obras dele? Porque nós fomos chamados para destruir as obras. Ele disse, façam o que eu fiz, ensinem o que eu ensinei, a mesma autoridade que eu tenho, eu dou a vocês agora, vão. Mateus 8,29, um exemplo do que eu falei. De repente gritaram, que temos nós contigo, Filho de Deus, vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Jesus virou e falou bem rápido, não, no tempo certo, pode ficar tranquilo, vocês vão... acabou a festa, né? É mais ou menos isso que ele fala. Ainda olhando para o Evangelho de Marcos, gente, reparem como esse ataque, esse contra-ataque vai acontecendo. Jesus expulsa um demônio em Cafarnaum, capítulo 1 de Marcos. Ele cura a sogra de Pedro em seguida, falando contra a febre, como se ela fosse uma força maligna, ele repreende a febre. Reparem nesse texto, quando você estiver lendo. Curou enfermos, expulsou muitos demônios, foi pela Galiléia pregando nas sinagogas, às vezes encontrava demônios dentro da sinagoga, curou um leproso. Na conclusão desse primeiro capítulo que a gente vê é Jesus anunciando o reino dele em palavra e em ação. Mas já no segundo capítulo, se você olhar, começam já a ver as reações da comunidade religiosa. As pessoas começam a se mostrar contrárias ao que Jesus está fazendo. E esse ataque contra ataque começa a acontecer e não para mais. Um pouquinho mais para frente nos evangelhos, aí Jesus chama os 12, começa a ter discípulos, ele aumenta o exército dele. para usar essa mesma terminologia, mais pessoas participando disso. Ele escolhe 12 discípulos, Marcos 3, 13 a 15. Esses discípulos deveriam ter um relacionamento próximo com ele, para também entrar em combate ao lado dele. Jesus então manda eles dessa vez. Agora, em vez de Jesus está pregando, Jesus está trazendo o reino, ele manda os seus discípulos para fazer isso. Mais combates voltam, mais contra-ataque vem contra a pessoa de Jesus. Logo após ele mandar os 12, o que, que acontece se você ler a continuação do capítulo 3 ali? Primeiro vem o ataque da própria família dele, chamaram ele de louco. O que, que você acha da sua família chamar você de louco? Porque você está fazendo o que você está fazendo em nome do reino. Nós precisamos dar um jeito no Jesus. Já viu, pessoal? Mas faz sentido para você alguém falar assim, precisamos dar um jeito em Jesus? Reunião de família, vamos fazer uma intervenção, tipo drogado, assim. A pessoa está nas drogas mesmo, está terrível, não tem jeito, nós vamos ter que intervir. É mais ou menos isso que ele estava falando. Ó, não está dando, Jesus está causando muito tumulto. Está envergonhando a família. Né? Ele vem e fala do reino de Deus, cura as pessoas no sábado. Não aguento mais ir para a igreja tomar susto quando o demoniado aparece. Nossa igreja não é assim. Isso é uma boa, né? Já conheci histórias. O John Wimble tem uma história muito bacana sobre isso. Primeira vez que ele teve uma oportunidade, que ele começou a conhecer a obra sobrenatural de Deus, Deus começou a fazer coisas que não eram costume da igreja, como curar pessoas. Não era costume da igreja, esse negócio não cabe na mesma frase, mas tudo bem. E ele começou a orar com as pessoas. Ele era um dos presbíteros da igreja e também pastor. O legal foi que na segunda-feira ele chegou lá e já estava demitido. Legal, né? Nossa igreja não faz assim. Ele falou assim, poxa vida, mas na... Deixa eu ver aqui. Qual capítulo que vocês leram aqui? Então, assim, a própria família de Jesus fez isso. O que mais que aconteceu? Outro ataque em seguida desse lance dos discípulos, os líderes religiosos acusaram ele de nada mais, nada menos do que ele estar endemoniado. O jogo virou. Eu sou Jesus. Eu venho aqui. Uma pessoa está sofrendo opressão. A gente pensa nisso como uma coisa dramática, mas você tem que lembrar que é uma pessoa que está sendo oprimida diretamente pelo inferno. É assim que Jesus via. A gente vê o lado dramático, né? O tumulto ou a coisa estranha. Jesus via com compaixão. Ele via e fala, eu vim para libertar pessoas cativas nessa situação. Uma pessoa que mal consegue viver a sua vida com autonomia. Quantas histórias nos evangelhos de pais desesperados trazendo filhos. Olha, Jesus faz alguma coisa pelo amor de Deus, que quando vem esse espírito, ele literalmente a frase é essa, ele o pega e o joga no chão e o machuca e a gente não aguenta mais. A família do Gadareno, aquele lugar que Jesus visitou, gente, o cara está vivendo lá no cemitério, sem roupa, todo arrebentado, não tem quem segure aquele cara. É assim que Jesus vinha, com compaixão. E aí as pessoas vêm e falam, já sei, você faz isso porque você é um deles. Contra-ataque. Esses foram ataques frontais. Mas Jesus, a cada vez que ele sofria um ataque, ele se levantava com mais compaixão, com mais disposição, e ele ia mais além naquilo que ele estava fazendo. Isso vai num crescendo até culminar na crucificação, onde ele pode dizer, está consumado. E aí depois disso ele vem, encontra-se com os discípulos, tem mais tempo de comunhão com eles, promete o Espírito Santo e fala, tudo que eu fiz, tudo que eu falei, ensinem, façam discípulos, ensine-os a obedecer a tudo o que eu vos ensinei, a terem um comportamento, a terem mais do que um comportamento, a terem as ações que correspondem àquilo que eu ensinei a vocês. Jesus libera essas pessoas. Ele modela para nós o que está acontecendo. Jesus multiplicou o seu exército de 12 para 70, para milhões, hoje em dia, através da igreja. Um ponto importante aqui que eu queria salientar. Repare que o diabo não consegue atacar o reino. Nesse sentido, o reino é subjetivo, entende? Ele não consegue atacar o reino. O reino de Deus, ele cresce, ele vai indo conforme a vontade de Deus. Então, o que sobra para ele atacar? O time do Curitiba, né? Não. Nós, né? O time do Curitiba não precisa de... Ele se... Bom. Vou apanhar aqui hoje. O reino de Deus não pode ser atacado. Ele não tem como atacar o reino. O que ele vai atacar é a vida das pessoas como ele sempre fez. Ou ele vai atacar, tentar atacar a igreja, distrair a igreja, causar o mal na igreja. Na igreja eu digo na vida das pessoas em si. Na vida nossa, nos relacionamentos, nos planos, nos projetos. Nós vamos ter que perseverar nisso, crendo que o reino é além de nós. Que o reino é algo que Deus vai trazendo conforme a gente obedece e caminha. É no tempo de Deus que as coisas vão acontecendo e o nosso papel é apenas obedecer. Responder e obedecer. Responder e obedecer. Pai, o que o Senhor está fazendo? O que precisa ser feito? Eu quero fazer. Aquela famosa frase, muitas vezes pouco falada. Estou aqui para servir. O que é para fazer? O que precisa ser feito? Jesus nos comanda, então, e aí nós vamos e vamos fazendo. Há um texto aqui, deixa eu ver se eu localizo para vocês. Enfim, não estou achando aqui, mas é um texto, o texto de Jesus, quando ele fala que o reino de Deus é tomado à força e só os fortes se apoderam dele. A tradução mais correta para esse texto, por incrível que pareça, é que sempre existiu uma oposição ao reino, e na verdade são súditos do reino, cada um de nós que se submete ao reino, que somos continuamente pressionados pelo reino das trevas, porque o reino das trevas quer destruir de fato, quer ferir, quer diminuir a ação do reino. E é um texto interessante, porque quando você vai ler nos originais e vai tentar pesquisar o que já foi estudado sobre isso, eu achava que tinha a ver mais com a gente, né? Mas não fazia muito sentido. Como é que eu tomo o reino de Deus à força? Porque Deus me deu o reino dele. Ele disse para eu receber. Ele disse para eu conquistar o reino para mim. E aí começou a fazer sentido. Jesus diz isso desde João Batista, porque ele foi o primeiro a anunciar o reino. Ele foi o precursor. Ele abriu o caminho. Desde João Batista, Jesus diz, o reino de Deus sofre o ataque do reino das trevas. E aí, como a gente disse, se não é o reino em si, são os seus súditos que vão receber esse ataque. Então, outro ponto de atenção para nós. A nossa esperança tranquiliza-se quando a gente lê em Mateus 16:8, Jesus dizendo a Pedro, a igreja é minha e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. É desnecessário a gente fazer drama em cima da questão espiritual. Ai, meu Deus, o pessoal começa a ficar com medo. E se o diabo? Aí você fala mais no diabo que fala em Jesus, né? Você vai numa reunião, diabo 9 vezes, Jesus 1 vez. No final, em nome de Jesus, amém. Acabou a reunião. Nós não podemos ser ignorantes sobre aquilo que está acontecendo, mas nós temos que entender as coisas do jeito certo. O Evangelho do Reino nos mostra que existe uma batalha acontecendo, e é real, e nós precisamos aprender a discernir com muita tranquilidade, sabendo que nós estamos do lado do Reino de Deus. E que Jesus determinou que a autoridade dele seria suficiente para esse embate. Nós não devemos temer o diabo. Chris Vallotton fala no livro dele sobre essa guerra espiritual. Ele fala, eu aprendi muito cedo que a maneira como as pessoas lidavam com essas questões, com as pessoas sofrendo ataques, acabava fazendo mais mal para elas do que o próprio espírito. E eu aprendi logo cedo que na autoridade de Cristo a gente não precisa fazer barulho nem algazar. E ele dá vários exemplos onde ele simplesmente confiou na autoridade de Deus e falou calmamente, assim como Jesus. Poucas palavras, autoridade não é voz alta. Você acha que você tem autoridade quando você grita com seu filho? Não, é ali onde você começa a perder a sua autoridade. Autoridade é uma coisa, gritar é outra coisa. Autoridade, ela emana de um profundo respeito de algo que você recebeu. Autoridade a gente recebe. Jesus delegou autoridade para nós. Quando nós encontrarmos situações específicas assim na nossa vida, a gente precisa se lembrar com muita tranquilidade. Eu estou no lugar de descanso de Deus. Deus me colocou no reino da sua luz. Eu falo desse lugar e a autoridade que Deus me deu é a autoridade que eu preciso. O policial nunca tem força, ele tem um distintivo. E você o respeita pelo distintivo. Pode ser o mais mirradinho dos guardinhas. Você vai obedecendo, se você for inteligente. Ele não precisa ter força. embora ele tenha uma arma. Ele recebe autoridade e recebe também poder. Está vendo os temas aqui? Capacitação. Deus nos deu autoridade e o poder ele também nos deu, que é o poder do Espírito Santo. Então, se a gente souber exercer a nossa autoridade no reino e o poder que ele nos capacitou, nós passamos a fazer as coisas que Jesus fez. Nós temos esse direito. Isso você pode falar. Não é direito de exigir, não. É direito de herança. Você herdou isso de Cristo. E você precisa aprender a crer. Eu preciso aprender a crer nisso. Mais do que em qualquer outra coisa. Mais do que no nosso sentimento. Mais do que qualquer outra coisa. Nós recebemos herança dele. Aí a gente acaba surpreendido quando começa a pensar nesse aspecto. Um teólogo famoso que escreveu muito sobre a teologia do reino de Deus, ele se chama George Eldon Ladd, recomendo muito a quem quer se aprofundar no assunto a ler o livrinho dele, bem simples, pequeno, chama O Evangelho do Reino. Ele diz assim, desse ponto de vista, entendendo isso corretamente, por mais que te surpreenda, Deus é o agressor e Satanás é quem está na defensiva. Você já pensou nisso? Não é normal, né? A gente não fala muito sobre isso. É o reino de Deus que está invadindo, não é Satanás. Satanás já estava aqui, a coisa já estava feia já. E fica feia toda vez que nós abrimos mãos do reino. Idade das trevas, idade medieval, o que aconteceu? Deus foi embora? Ou fomos nós, os homens, que abrimos mão do domínio de Deus nas nossas vidas? E transferimos o reino de Deus para uma coisa geográfica? Em Roma? Ou uma autoridade política? E eu não estou dizendo que, nem estou entrando no mérito do que se está funcionando ou não. Estou dizendo que o reino não é político e não é geográfico. E se a gente inverte isso, mesmo que pareça que a gente não está fazendo isso, no fim o resultado é esse. Não há mais o domínio de Deus e a idade das trevas prevalece. Se nós queremos a vontade de Deus prevalecendo na nossa casa, na nossa família, nossos filhos, nossos relacionamentos, o domínio de Deus tem que vir no nosso coração. Os valores de Deus têm que estar claros para nós. Como é que Jesus agiria assim? Como é que Jesus falaria? Como é que Jesus usaria os meios de comunicação? Né? Como é que Jesus usaria seu tempo de lazer? Há tanto para nós para aprendermos. Nós vivemos ainda no tempo da graça, graças a Deus, porque senão eu já estaria fulminado há muito tempo. Porque nós somos lentos em responder a esse processo que Deus quer fazer na nossa vida, como diz a música, santidade, liberdade. Liberdade não é fazer o que quer, liberdade é não fazer o que todo mundo faz, às vezes. É ser livre para dizer não. É ser livre para dizer eu não preciso fazer isso. Eu não preciso ser assim. Eu sou livre. Acho que nós cantamos pelo menos as duas músicas sobre isso hoje. O reino de Deus às vezes é tão radical, e anota isso quem está anotando e quiser anotar, Mateus 10:34, Marcos 9:43, Lucas 14:26, são exemplos de você entender como o reino é radical às vezes, na sua chamada, não é? São aqueles textos muito agradáveis, né? Como Jesus diz, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Se alguém precisar entrar no reino de Deus e tiver que cortar uma parte do seu corpo, Jesus não está fazendo isso literalmente, Jesus está chamando para a radicalidade da resposta do reino muitas vezes na nossa vida, do desconforto que isso se torna inicialmente. E nesse desconforto alguns se afastam, alguns se aproximam. Essa é a nossa história, é ou não é? Essa é a nossa história. E dentro dessa história, às vezes a gente até tem uns momentos de se afasta e de se aproximar. Eu tenho minha história, eu posso olhar para trás e ver isso vários momentos, pequenas coisas, às vezes grandes coisas, em que a gente rejeita o que a gente já conhece sobre Deus. E a gente troca isso pela nossa própria vontade, pela nossa necessidade. Paulo dá um nome mais complicado para isso que a gente não vai falar aqui. Para finalizar, quero lembrar para vocês dois textos da palavra que ajudam a gente a entender isso melhor de uma forma prática. Um deles é a parábola do semeador. Deus traz a semente na nossa vida, ela cai no nosso solo, e uma das coisas que acontece, entre muitas outras, é que a palavra vem e é roubada pelo diabo. Aí você acha que isso não acontece com você, né? Porque você, afinal de contas, já tem carreira cristã, né? Já recebeu o quinquênio, decênio, tem algum tempo aí já. Sabe o que é isso, né? Eu estou falando de novo de transparência. Lembra transparência? Vocês não entenderam, né? Não entenderam. Gente, não é transparência, é projetor multimídia. Ok? De vez em quando eu dou esse bola fora aqui, o pessoal já sabe, né? Eu pergunto por que a transparência não está funcionando. Então, eu só estou preocupado que quinquênio e decênio é a mesma coisa. Quando você completa 5 anos na sua empresa, você às vezes recebe um aumento, um bônus ou nada. Mas você completa 5 anos, depois você completa 10, depois você completa 15. Se não recebe, investiga lá. Talvez tenha um bom assunto você conversar com o seu chefe na próxima semana. Aqui na empresa tem isso, sabe? Sim, então. Na vida cristã, a gente às vezes tem essa impressão que a gente algumas coisas não acontecem mais conosco. A Bíblia diz claramente, quem está em pé, veja que não, caia. Quando eu começo devagarinho a abrir mão de alguns valores, de algumas disciplinas na minha vida, Paulo diz, a nossa consciência vai sendo cauterizada e depois a gente não reconhece mais as coisas. E a gente acha normal. Eu olho para a minha vida e eu vejo isso e tenho que voltar atrás. Eu começo a achar que é normal da sociedade atual. Eu começo a achar, às vezes, achar que é meu direito. Você já falou isso? Não, eu tenho direito de fazer isso. Na nossa vida pessoal, coisas pessoais mesmo, estou falando. Nem entrei no mérito da sociedade e de outras coisas. A parábola do semeador nos chama a atenção para isso. Se nós não tomarmos o cuidado, a palavra pode ser semeada no nosso coração e o diabo ele vai tentar roubar isso. Eu quero crer que isso não é o comum na nossa vida aqui, mas é uma possibilidade. Isso para chamar a atenção como ele vem em contra-ataque. Então, quem é que iniciou o processo? Deus, com sua palavra. Quem é que contra-atacou na nossa analogia de guerra? O diabo contra-ataca. Qual é o outro exemplo que nós temos nas escrituras aqui, que isso vai inclusive entrar num dos nossos estudos para frente, eu não lembro qual é, talvez o próximo já. Efésios capítulo 6, onde Jesus, ou Jesus não, onde Jesus orientou Paulo, e Paulo escreveu aos Efésios, então, a nossa armadura, texto conhecido, de novo gente, vamos ser bem sinceros aqui, nós estamos terminando já. Aquele texto que você gosta de falar que sabe, tem uns que sabem de cor. Se eu perguntar, deve ter gente aqui que sabe falar de cor. Mas se você começar realmente a conversar sobre o assunto, você vai ficar desconfortável. Que papo é esse? Que botar o capacete? Que mané capacete? Né? Espada, armadura, contra os dardos inflamados do maligno. Eu não vou assistir Senhor dos Anéis. Faz mais sentido isso do que... Né? É realidade. Estou sendo muito franco com vocês, se a gente não debruçar nisso para entender o que Deus está falando, porque, gente, se Deus está colocando isso, e isso foi comum na vida dos cristãos e dos irmãos ao longo da história, é uma realidade que eu e você podemos estar desatentos. E assim como tem gente que transforma isso num circo ou num hospício, tem do outro lado pessoas que, como nós, que talvez estamos deixando isso totalmente à mercê do que for acontecendo. E estamos, às vezes, lamentando diante de Deus. E Deus talvez esteja falando, meu filho, minha filha, mas eu já não deixei a palavra para você entender? Eu já não disse que você pode pedir ao meu Espírito que ele derrame sobre você discernimento espiritual, sabedoria, que ele abra seus olhos para você ver? Efésios é um excelente exemplo para isso. Eu escrevi uma coisa aqui para eu pensar bem assim: não se veste armadura para ir à beira da praia ou da piscina. Uma armadura é uma vestimenta de guerra. Só faz sentido se estamos em guerra. Por que que Jesus... Transparência. Por que que Jesus... Vou tentar uma terceira vez, talvez agora vai. Por que que Paulo nos escreve sobre a armadura de Deus? Revesti-vos. Se eu for chato aqui bancar o professor de grego, a palavra não é pedido. A palavra é o tempo verbal que no português também existe, de imperativo. É uma ordem. Paulo aqui está bancando o general, o capitão, revesti-vos da armadura de Deus para que vocês possam resistir. Se eu fizer a frase ao contrário, eu vou entender que eu talvez não esteja resistindo porque eu não estou sabendo usar a armadura de Deus. É uma péssima escolha de roupa para você ir ao cinema. Mas é a vestimenta adequada para a sua vida cristã. Por que que a gente evita tanto essa verdade de que a gente não está nunca de férias quando se trata do reino de Deus? Versículo 10 a 18, depois de vestir a armadura, Paulo exorta aos crentes que se levantem e lutem. Não é minha linguagem, gente. Eu não quis fazer hoje aqui uma mensagem, um estudo sobre um tema que gosta, né? Agitar. Vamos agitar o povo domingo, vamos falar de guerra. Hein? Palavras aqui de Jesus, exemplos de Jesus, palavras de Paulo nos orientando. Paulo é o nosso professor também. Deus usou a vida de Paulo para deixar instrução para nós enquanto vivendo a vida da igreja, porque Jesus mesmo não viveu a vida da igreja como nós vivemos aqui. Ele formou a igreja invisível, né? Ele iniciou a igreja. Ele abriu o reino de Deus para nós. Portanto, Deus tem nos dado armas de defesa e de ataque. Com ela, a gente pode aprender a atacar e conter os ataques de Satanás, se a gente entender bem esses textos. E eu queria encerrar por aqui, porque vai ter um momento que a gente vai falar especificamente sobre a armadura de Deus também, tentar explorar e entender um pouquinho mais disso. Tá bom? Amém? Música.